no ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Copa, daqui a pouco o Brasil assiste Brasil e México, um grande jogo. E a população brasileira, amante do futebol, deve torcer muito pela sua seleção. Começa agora o Observatório do Terceiro Setor. Vem aí o aumento de pedágio da rodovia Castelo Branco. Em plena Copa, uma notícia muito esquisita. Depois de suspender o aumento em 2013, o governo paulista deve anunciar um reajuste de até 6,5% nas tarifas de pedágio. O aumento, válido para os 6.400 quilômetros da malha paulista, concedida à iniciativa privada, ele deve entrar em vigor no dia 1º de julho. Ano passado, no auge das manifestações de rua, o governador tucano Geraldo Alckmin barrou o reajuste, mas permitiu para compensar que as concessionárias cobrassem tarifa pelo eixo suspenso dos caminhões. Antes, não entrava no cálculo da tarifa o eixo com pneus que não tocavam a pista. De acordo com a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, o reajuste está previsto nos contratos assinados pelo governo paulista com as concessionárias de rodovias estaduais. As concessionárias pretendia um reajuste maior para compensar alegadas perdas com a suspensão do reajuste do ano passado. No domingo, Alckmin disse ao jornal Estado de São Paulo, em Santos, que o percentual do reajuste de 2014 ainda não está definido. Mas o estranho é que as concessionárias já tiveram ganhos indevidos de até 2 bilhões de reais com aditivos assinados em 2006. A Artesp entrou em ação para anular os aditivos, mas os processos estão em fase inicial. Ou seja, você, ouvinte, vai mais uma vez pagar a conta. No programa de hoje, recebemos no estúdio o padre Paolo Parisi, da Missão de Paz que acolhe imigrantes e refugiados. Boa tarde, padre.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Muito bem, padre. Esse trabalho com imigrantes e refugiados começou quando?
Olha, no lugar onde me encontro, na Missão Paz, começou em 1936. A estrutura foi criada em 1939, mas já o trabalho começou com os primeiros italianos naquela região na década dos anos 30. E aí foi, depois dos italianos, vietnamitas, coreanos, chilenos, bolivianos, paraguaios e outras nacionalidades, até os haitianos destes últimos anos.
Há quanto tempo você está no Brasil?
Olha, em tudo, faz um 16 anos, só que fiquei aqui alguns anos, voltei para a Itália, fiquei aqui mais um pouco, voltei para a Itália, então foi três etapas.
E na Itália tem problema com pedágio também, com aumentos abusivos?
E eu diria que os pedágios da Itália também são meio caros, também lá, só que talvez é um pouco mais controlado a questão.
Controlado.
Controlada, não se aproveita.
Não é a tarifa cheia, como se cobrado aqui. Lá, se o que você percorre, o quilômetro percorrido,
realmente,
é o que se paga.
Ao sair, você paga. Então, você fez um quilômetro, você fez 10, você fez 13. Então, aí você paga em proporção a quanto você realmente percorreu.
É o que aconteceu comigo quando eu estava em Portugal, em Lisboa. Eu tirei o ticket na saída da rodovia e o que eu percorri eu paguei. Mas aqui no Brasil, não. Aqui é tarifa cheia e muito cara.
Verdade.
Muito bem. O outro companheiro meu aqui de bancada é o jornalista Reinaldo Canto. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde ao padre Paolo, aos nossos ouvintes. Num clima festivo hoje, né, Joel? Daqui a pouco teremos o jogo do Brasil.
Brasil!
Estamos aí. Mas o governo vai aproveitar para, no dia 1º, aumentar o pedágio,
Reinaldo. É um bom momento para começar a tomar as medidas impopulares, né, Joel? Mas depois acaba a Copa e todas essas medidas acabam afetando o bolso das pessoas. Né?
Então, você acha que aumentos como esse terão impacto na eleição?
Ah, acabam tendo alguma repercussão, com certeza, até porque isso repercute no dia a dia, no cotidiano de muitas pessoas que utilizam as estradas de São Paulo com frequência.
Você ouvinte pode participar enviando perguntas pela nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Agora vamos ouvir a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Direto de Nova York, Edgar Júnior, com a reportagem que trata dos artistas haitianos que gravam sobre futebol no Brasil.
Artistas haitianos vão gravar 6 programas humorísticos no Brasil durante o período da Copa do Mundo de Futebol. A ideia é mostrar o amor que os dois países sentem pelo esporte. O projeto, que reúne atores e comediantes do grupo Le Rescapé, ou Sobreviventes, vai usar o humor como forma de ajudar a reduzir a violência no Haiti. O produtor do grupo, Thomas Noreil, disse que os atores perderam tudo durante o terremoto e são sobreviventes não só dessa tragédia, mas de outras dificuldades da vida. Segundo Noreil, eles resolveram transformar os obstáculos em humor como forma de levar esperança para os haitianos. O diretor executivo do Viva Rio, Rubens César Fernandes, afirmou que o grupo vai acompanhar alguns jogos importantes.
E vão estar fazendo esquetes de rua, estão animando o ambiente em torno dos jogos. E como eles são catalisadores, atraem os haitianos que estão no Brasil, vai ser também um modo de fazer presente de uma maneira alegre, justamente essa população haitiana que é crescente aqui.
Além do futebol, o programa vai abordar temas relacionados à religião, à música, à deficiência física e à cultura. Apoiada pela ONG Viva Rio e pela Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, MINUSTAR, essa iniciativa será retransmitida no Haiti, no Canadá e nos Estados Unidos. Os comediantes vão conversar com militares brasileiros que fizeram parte da Força de Paz no Haiti e se encontrarão também com haitianos que tentam refazer sua vida no Brasil. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior.
New York, New York.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista.
Interessante essa iniciativa, né, padre?
Muito gostei, não estava por dentro, achei interessante pelo jeito, ou seja, pessoas que sobreviveram ao terremoto e como transforma isso em humor e mecanismo de integração. Estava até pensando uma pequena experiência lá na Missão Paz, um grupo de haitianos pediu um espaço para ensaiar música. E são 10 integrantes, começaram em 5, já são 10, conseguiram comprar os instrumentos, utilizam um espaço lá na igreja para ensaiar e percebi nas primeiras apresentações como consegue juntar haitianos e brasileiros que moram no bairro. E dançando junto, o brasileiro aprendendo os passes de dança junto com os haitianos, muito bonito. Este grupo se chama Satélite.
Olha, é uma forma de integração dos imigrantes refugiados com a população brasileira, da comunidade, né?
E até porque uma das queixas que eu via dos imigrantes haitianos é que normalmente são retratados somente como os coitadinhos do terremoto. Eles dizem, não somos só isso. Temos uma cultura e tudo mais. Acho o humor, a música, são mecanismos para fazer ver esses outros lados da cultura.
Fora que alivia tudo que passaram, né? É uma maneira também de extravasar de maneira positiva, né? O pior seria de outras maneiras, como, por exemplo, ter acesso a álcool, drogas, né? Mas a música, a arte traz coisas muito positivas para todos, né?
Uma iniciativa como essa acaba atenuando o preconceito que a comunidade tem sobre os refugiados e os imigrantes.
Com certeza. Eu acho a arte um veículo fantástico. O humor também consegue superar as barreiras até linguísticas, a expressão corporal, tudo isso é uma grande potencialidade para criar mecanismos interculturais.
Nós vamos para o intervalo. Fique aí, voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. O nosso entrevistado de hoje é o padre Paulo Parisi, responsável pela Missão Paz, criada para apoiar os imigrantes italianos que chegavam ao Brasil na década de 30. Nesses 84 anos de atividade, a missão recebeu asiáticos, latinos e africanos. Hoje, 51% dos imigrantes vêm do Haiti. Que tipo de atendimento vocês fazem lá, padre?
Olha, eu te chamaria de atendimento integral, porque vai desde o lugar de acolhida, nós chamamos esse setor Casa do Migrante, onde conseguimos hospedar 110 pessoas por dia, e aí se oferece também TV para assistir jogo, aí tem grandes torcidas, o Costa do Marfim, os haitianos que fazem torcida para o Brasil, e outras nacionalidades, Camarões, etc. E tem, claro, brinquedoteca para as crianças, biblioteca, sala para aprender português. Isso é um setor, a casa do migrante. Outro setor é aquele que nós chamamos de centro de pastoral. E aí temos cinco grandes eixos. O eixo é documentação e jurídico, para regularizar as pessoas. O outro é trabalho e cursos. No mês de abril e maio, mais de 1000 haitianos conseguiram arrumar emprego através desta mediação.
Nossa,
um grande número.
Significativo, né?
Em 2 meses. Nossa. Só haitianos, mais de 1000.
Muito bom.
E, além disso, temos o eixo educação, saúde e família e comunidade. Uma terceira parte é aquele que chamamos de Centro de Estudos Migratórios, onde temos biblioteca especializada em migração, grupos de estudo, pesquisa. É uma revista desde 1989 que apresenta estudos sobre migração.
Qual é o perfil do refugiado? Ele é casado, jovem, meia-idade, já vem com filhos?
Então, eu diria, no caso dos imigrantes haitianos, são homens, a faixa etária é entre os 18 e 41 anos, e a maioria, claro, chega solteiro aqui, ou melhor, deixa a família lá, a esposa, quem deixa a namorada, filhos, e vem aqui tentar ver se dá certo. Se dá certo, o desejo é trazer a família. Ontem mesmo estava conversando com um que é eletricista, que está calculando o gasto para trazer a esposa, R$5.000 de passagem. É muito caro, então eles têm que trabalhar muito para conseguir o dinheiro para trazer, por exemplo, a esposa. No caso dos africanos, tem um dado interessante que no Porto de Santos estão chegando uma média de 70 africanos, a maioria do Congo, escondidos em navio de container. Então aí temos de tudo, vai desde a família, desde a mãe com uma criança, o homem sozinho, que se esconde nos container e não sabe o destino do navio. Para eles o importante é fugir. Normalmente perde alguém da família, são perseguidos, se escondem no navio sem saber onde está destinado este navio. Quando chega em Santos, percebe que está no Brasil.
O senhor disse que são 1.000, né, por semana, é isso?
E, então, 70 em Santos.
70 em Santos.
Em Santos. Agora, aqui conseguimos 1.000 trabalhos para...
Mil trabalhos, né? Há trabalho para todo mundo? O Brasil consegue atender essa demanda? Nós temos informações que no Paraná os frigoríficos estão empregando.
Olha, temos realmente nesse momento bastante ofertas de emprego. Tem muita empresa que está oferecendo vagas com alojamento, salários razoáveis também. E, então, nesse momento, não falta emprego, podemos dizer. Por exemplo, a parte dos frigoríficos do Sul é um setor que está pedindo muito. E percebi que os haitianos, claro, eles, a primeira coisa é, se eles não têm um salário, diria, decente, eles não aceitam. Então, eles mesmo excluem algum tipo de salários muito baixos. Prefere esperar e assim, podemos dizer, faz com que o salário possa aumentar a oferta também econômica.
É isso que eu ia perguntar, padre. Diante da precariedade deles, falta de documentação, etc., há o perigo da exploração desses imigrantes e refugiados.
Olha, anteontem um veio que arrumou um emprego no Brás. Ele falou que não estava sendo pago há 2 meses sem ser pago. Aí quando perguntei o nome da empresa e tudo, e onde ele conseguiu este trabalho, ele me falou, encontrei lá na calçada que um me ofereceu. É o apelo que nós estamos fazendo em continuação com os haitianos, de maneira especial, não entre nesses mecanismos quando oferecem na calçada emprego, é perigosíssimo. Venha aí que nós fazemos a mediação, vamos checando a empresa, vamos fazer a mediação. Para não cair, tivemos gente que não foi paga por 6 meses.
Nossa, é um absurdo.
É absurdo. É construção civil.
Na Casa Missão e Paz, vocês fazem a intermediação. Então, é só administrar um pouco a ansiedade dos que chegam para que eles tenham uma oportunidade de ter um emprego decente, né? Sem serem explorados.
Realmente, a gente faz um encontro com o empresário, depois a formação do imigrante para que eles tenham um instrumental para se defender em caso de exploração, números de telefone nossos, de órgãos públicos, de denúncia, etc. Então eles têm um mecanismo também para se defender.
Padre, o senhor falou, falou muito do perfil, a partir da pergunta do Joel, com qual é o perfil do refugiado. E as pessoas que trabalham com os refugiados, qual é o perfil e a capacitação que essas pessoas precisam ter, não só para esse atendimento cotidiano, como também todo esse preparo profissional até para poder orientar as pessoas, os refugiados, a tomar o máximo cuidado com essas questões aí vinculadas aos trabalhos, né?
Ou seja, o senhor tem muito trabalho voluntário na Missão em Paz?
Olha, nesse momento temos mais de 30 voluntários, sem contar 16 que são jovens que estão fazendo estágio aí, e 39 funcionários.
Em que áreas, né? Quais são as áreas?
Vai desde psicóloga, estagiários...
Fundamental, né? Psicologia.
Sim. Temos uma psicóloga fixa e mais 8 estagiários de psicologia da USP e da PUC. Além disso, temos advogada e voluntários advogados, mais 3. Depois tem a área de assistências sociais, de voluntárias de diálogo intercultural, fantástico, uma presença também importantíssima. Então temos professor de português, cultura brasileira, então realmente é uma variedade de profissionais que ajuda. Acho que isso é importante, como você, Reinaldo, falou, pessoas têm que estar prontas, não pode ter só boa vontade. Lidar com pessoas que vêm de outras culturas, outro idioma, vai desde aprender a falar devagar em português, porque senão o outro não entende, então tem que se policiar, começar a falar mais devagar, e estar sensível com a cultura do outro também. Por exemplo, as cozinheiras nossas têm que estar preocupadas se é muçulmano, se é de outra, para a questão da comida. Então, acho que precisa realmente criar um time que esteja preocupado com o outro.
Muito bem. Vamos começar com a participação dos ouvintes. O André Milani, da Vila Leopoldina. Uma preocupação com doenças que possam chegar através dos imigrantes. Eles passam por um atendimento clínico na chegada, padre?
Então, eu diria, no caso, eu vou fazer dois exemplos. No caso daqueles que chegam do Acre, este grande grupo que veio do Acre, que são mais de 1000, eles já no Acre tinham recebido vacinas. Aqueles que chegaram aqui, tivemos de 1000, olha, posso dizer, uns 5 problemas de gripe muito forte e uma de desidratação. Foram os únicos problemas de saúde. Agora, a Missão Paz tem um acordo com o AMA, que fica mais ou menos a 2 quarteirões, tem praticamente uma visita diária de médicos e profissionais na área de saúde para ver todo eventual problema para ajudar os imigrantes e refugiados. Então, podemos dizer que há uma grande colaboração com esta estrutura também, com a AMA.
A Thaís do Sumaré, gostaria de saber se com a crise econômica na Europa houve aumento de imigrantes vindo de lá.
Então, temos imigrantes europeus também, claro. Eu diria que os africanos que tendencialmente iam para a Europa aumentaram a vir para o Brasil, porque lá está uma crise muito, muito brava, podemos dizer. E europeus, italianos, espanhóis, gregos, portugueses, que estão vindo aqui. Ontem mesmo com uma italiana pesquisadora de uma universidade de Turim, estavam falando isso sobre o novo perfil da geração italiana que está chegando em relação aos italianos que já estão aqui há mais anos. Relacionando os dois perfis que são completamente diferentes.
Sim, completamente diferentes. Os da década de 30, antigamente, vieram também, acho que, fugidos da grave crise econômica da Europa na época, da guerra também, né?
Joel, olha...
Da primeira e da segunda guerra.
Interessante, né? É que este segundo grupo não consegue se encaixar bem naquele grupo. Eles não conseguem nas associações, nos grupos, foram eles que me falaram, parece uma Itália diferente, não é a mesma Itália, ou seja, uma Itália que veio para cá e que conservou mais no tempo algumas dimensões, então eles se sentem fora do lugar.
Crise de gerações.
Muito, Vai porque o país era outro, né?
Sim.
É uma outra Itália mesmo, vamos imaginar que nessa época era uma Itália muito mais rural, menos cosmopolita do que é hoje, né? Então, imagina o choque.
Reinaldo, você falou muito bem. Os italianos que vieram para cá conservaram a memória da Itália, estagnaram naquela época e conservaram. Eu mesmo também, quando venho, conservo a Itália que deixei na minha cabeça.
Se ficar muitos anos sem voltar, né?
Verdade. Eu volto, os cantores que lembrava de 3 anos atrás já mudaram. Alguns continuam. Então, os jovens que vêm realmente tem esta outra sensibilidade, outra referência cultural, musical, etc.
Uhum. Mas aquela referência principal, né, do italiano, aquelas características ainda permanecem ainda?
Ah, tem elementos que permanecem, outros que se começa pela música.
Já se foram pelo tempo.
Se começa pela música, quem escuta, são dois estilos de música completamente diferentes.
É verdade. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. Agora, no radar do Observatório, falando em sustentabilidade.
Some rolinha, andandorinha, te esconde bem, te vi. Voa bicudo, voa sanhaço, vai Juriti. Fico calado, muito cuidado, que o homem vem aí. homem vem aí, o homem vem aí.
Agora o nosso comentarista de sustentabilidade, o jornalista Reinaldo Canto, vai falar sobre animais e rojões. Reinaldo, qual é a ligação?
Essa é, infelizmente, não há ligação. Né, o que acontece, até o Cléo lembrou muito bem na música do Chico Buarque, falando que o homem vem aí, e o homem vem aí fazendo muito barulho, né, Joel? E nesse momento que a gente vive um período de comemorações e festas com a Copa do Mundo no país, tem muita gente que acha fundamental festejar fazendo bastante barulho. Eu, particularmente, acho que muita gente acaba exagerando ao utilizar buzinas bastante estridentes ou soltando rojões em profusão.
Eu não gosto.
Eu não gosto. Mas independente do gosto particular, o certo é que barulho demais não faz bem. Se pensarmos então nos animais, é preciso estar ainda mais atento à sensibilidade deles. Por terem uma audição mais aguçada, em particular os cães, muitos deles entram em pânico, fogem, se perdem ou são até mesmo atropelados. Há riscos ainda com o enforcamento, com a própria coleira, acidentes em janelas e portas, quedas de locais altos, como varandas de apartamentos, sem contar o perigo de queimaduras. Alguns animais podem, inclusive, apresentar convulsões. Para Feliciano Filho, que é fundador da ONG União Protetora dos Animais e é vereador aqui de São Paulo, ele dá algumas dicas, né? Os tutores de animais, principalmente os que vivem em locais urbanos, devem estar atentos. O pânico desorienta o animal, que tende a correr sem destino. E em dia de jogos é difícil encontrar atendimento emergencial disponível em casos de acidentes. Por isso, cuidados extras são indispensáveis nesses dias. Você que tem seu animalzinho, né, um cachorro, não, a gente está falando de cachorro, mas vale para todos os animais que as pessoas podem, de certa maneira, interagir e evitar que determinados problemas ocorram. Por exemplo, acomodar os animais em ambientes em que já estejam acostumados para que se sintam em segurança. Fechar portas e janelas. Alimentá-los com dieta até leve para evitar distúrbios digestivos. Cobrir gaiolas de pássaros. Aliás, se você tiver pássaros, é uma maldade ter pássaro em gaiola, né, padre? Eu acho que é uma coisa que deveríamos evitar. Não é um animal para ficar trancado, mas tudo bem, vamos continuar. Verificar se os abrigos dos animais estão bem fechados. Evitar muitos animais em um mesmo abrigo, especialmente cães, para que não haja brigas. No nervosismo, eles acabam até se mordendo. Uma boa dica é acostumar aos poucos animais ao barulho, por exemplo, levando-os para perto da TV ou do rádio e aumentando o som devagar. Assim ele não será surpreendido de forma inesperada com o barulho dos fogos. Evitar deixá-los amarrados para não provocar esse enforcamento. Em casos extremos, alguns veterinários indicam o uso de tampões de algodão nos ouvidos. Nesse caso, é preciso atenção ao tamanho desse tampão para que não entre no duto auditivo do animal. E o mais importante, nunca medicar o animal sem orientação do veterinário. Também vale a pena refletir. Será que felicidade precisa necessariamente estar vinculada a muito barulho e som alto?
Claro que não. Vamos evitar a comemoração exagerada, que pode prejudicar não só você, mas o seu animal ou o animal do seu vizinho. Interessante essa colocação do Reinaldo nessa coluna.
Também lembro, padre? A última vez, estava na passagem de ano lá com meus pais, minhas irmãs lá na Itália, e realmente nas TV, nos rádios, quanto cuidado colocaram para a questão do barulho, os cachorros, como o Reinaldo estava falando agora, realmente uma preocupação. Não exagerar, não precisa. A felicidade não se mede com o barulho, realmente.
E aqui a gente não citou, falou muito de animais domésticos, né, Joel? Mas, por exemplo, no caso de pássaros, que têm seus ninhos, estão nas árvores, por exemplo, o som muito alto, eles acabam ficando muito nervosos, até ovinhos, a gente vê nessa época, ovos de pássaros acabam caindo, né? Exatamente porque os pássaros ficam em desespero e acabam perdendo o controle dos próprios ninhos.
Olha aí, esse é o competente Cléo Rodrigues.
Esse é o Cléo Rodrigues.
Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. a FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Hoje o programa recebendo o padre Paolo Parisi, da Casa Missão e Paz. Vamos continuar com a participação dos nossos ouvintes. Um ouvinte lá de Pinheiros, o Davi Lopes, muito obrigado pelo seu telefonema, Davi. Ele pergunta, padre, ele gostaria de saber se você tem, padre, o perfil dos imigrantes. O que eles procuram no Brasil? Acredito que aqui não é o melhor lugar para buscar uma vida melhor.
Sabemos que, claro, eu diria que existem vários perfis de imigrantes. No Brasil, atualmente, a grande parte da imigração é formada por latino-americanos, os bolivianos em primeiro lugar, mas tem também muitos do Paraguai, do Peru. Então, eles são países vizinhos, onde é relativamente fácil alcançar o Brasil, de maneira especial São Paulo, e encontram em São Paulo ou no Brasil uma possibilidade de melhorar de vida. Mesmo os bolivianos dizem, tento trabalhar 4 ou 5 anos e volto, alguns dizem jovens.
Quem são eles? Mão de obra barata ou já vem com curso superior?
Muitos destes trabalham em oficinas de costura, depois tem um grupo também que são médicos, é um outro, mas é uma fatia da população imigrante menor, mas tem, por exemplo, estamos com vários médicos e enfermeiras que estão fazendo curso de português nesses dias para tentar depois entrar no mercado brasileiro. Mas, em geral, os países vizinhos, eles encontram no Brasil uma possibilidade melhor. Agora, conversando, por exemplo, com este grupo da Itália que estava conversando ontem, alguns arquitetos, assim, eles ficaram desencantados no sentido que imaginavam que o Brasil oferecesse mais chances. Porque o Brasil lá fora é visto como a oportunidade do momento. Então ele chega achando que tem salários altos, que tem grande oportunidade. Quando eles vêm testar o mercado, eles percebem que não é bem assim como a projeção, está acontecendo por aí.
Então eles realmente corroboram com a colocação aqui do ouvinte, do Davi Lopes, que aqui não é o melhor lugar agora para buscar uma vida melhor, né? Está uma concorrência muito grande em determinados setores.
Sim. Por exemplo, estes dois arquitetos que estou falando, eles já voltaram para a Itália, tentaram por 5 meses e falaram, não vale a pena, eles voltaram lá.
Em relação aos imigrantes bolivianos, há notícias de que no Bom Retiro eles são explorados de trabalho escravo.
Olha, tivemos um caso que a mídia não teve acesso nesses dias. A semana passada, uma família que veio da Bolívia, ouvi um telefonema da filha, 6 meses aqui em São Paulo, e ela chorando, falou, pai, consegui ligar, consegui o telefone. E denunciou, são 6 meses que não vejo o sol, que não posso sair desta oficina de costura. Nossa. Os pais vieram lá, acolhemos eles, e através da ação também do consulado da Bolívia, conseguimos resgatar a filha. 6 meses sem receber um real, sem... Então, eu acho que tem muita história que, infelizmente, continua...
O que se deve a isso, padre? A ação dos coiotes, são grupos organizados que já trazem os bolivianos para serem explorados?
Infelizmente, tem estes grupos que trazem, mas são, às vezes, não são nem redes, às vezes, muito organizadas. São estruturas até da mesma vila, um que diz, olha, vem comigo trabalhar, um conhecido, e que depois acaba explorando... Infelizmente, é o conacional.
Eu perguntei em relação aos coiotes. Mas primeiro, o que é um coiote, padre?
Um coiote é aquele que se aproveita realmente da migração em geral para tirar um proveito econômico. Então, normalmente, ele até tem várias ações. Tem aquele que é o aliciador no lugar de origem, aquele que faz a transição até o destino e tem aquele que explora no lugar de destino. Normalmente são três figuras diferentes, não coincide com a mesma.
É uma quadrilha?
É um grupo organizado, realmente. Se que um faz o aliciador, geralmente uma pessoa muito educada. Muito educada, se apresenta muito bem e oferece uma grande chance para o outro. Olha, é a tua oportunidade. Vai ganhar $1,600 por mês. A pessoa, normalmente pessoas muito simples, cai nessa. Acompanhamos muitos, lembro os últimos dois, aqueles que estavam sendo vendidos por R$1.000, os dois bolivianos.
Aqui no Brás, não é isso?
Sim, na Rua Coimbra.
Isso.
Sim, realmente meninos muito simples, um de 18, outro de 19 anos, do interior, foram trazidos e caíram nessa armadilha.
Quem são os grupos mais explorados aqui na... Esses grupos sul-americanos, são os bolivianos, paraguaios, colombianos...
Paraguaios também são explorados muitos, um pouco os peruanos também. E depois eu diria, da migração haitiana, o caso específico, eles são explorados no trânsito, Equador, Peru, Bolívia. Ele chega a gastar $3.000 por pessoa para pagar os coiotes. Isso é pesquisa da OIM deste ano.
Um absurdo.
Alguns... Estão entre as atividades mais lucrativas do mundo. Tráfico de drogas, tráfico de pessoas, né?
Sim.
E também até o tráfico de animais.
Realmente, o tráfico dá muito lucro, infelizmente.
Padre, claro, além do atendimento, do dia a dia para esses imigrantes, para esses refugiados, há um trabalho de esclarecimento para que não tragam parentes, não tragam amigos nessa circunstância? É possível acabar com essa corrente de exploração humana?
Então, acho que a gente tem que trabalhar realmente nas causas, conscientizando. Fizemos até um vídeo ultimamente com Bolívia Cultural, um grupo boliviano, para levar as imagens lá, dando não confia em estranhos, não confia em quem propõe trabalhos que dão lucro muito alto, uma série de formação, e depois reprimir, claro, o que está acontecendo nas oficinas, em outros trabalhos também, que não é só nas oficinas de costura, às vezes acontece também num canteiro de obras, em outros lugares. Então, formação de um lado e fiscalizar do outro.
A missão em paz também combate isso?
Sim, nós posso te dizer, olha, fazemos um trabalho, seja de acolher as vítimas, de um lado, trabalhamos sensibilizando os empresários. Te digo um dado interessante. Abril e maio vieram mais de 400 empresas. Quem depois pegou imigrantes foram só 90. Estas 90 foram responsáveis pelos mais de 1.000 imigrantes. As outras, ou perceberam que não era o perfil, ou perceberam que estavam oferecendo muito pouco, ou perceberam realmente que o esquema mental delas não era o melhor. Às vezes tivemos uma empresa que dizia, eu ofereço R$400 para estes coitadinhos, sem carteira assinada. Então falamos, escuta, esta, acho que não é o teu perfil, a escravidão já terminou.
Não está fazendo um favor, né?
Não eram bem intencionadas, né?
Então, acho que já esta garimpagem, quase que podemos dizer, olha, de 400 para 90.
Olha, é um número razoável.
E depois nós visitamos as empresas. Depois de um mês, dois meses, as assistentes sociais vão até lá ver como está indo a empresa.
Já teve algum caso que a assistente social foi lá e averigou que houve exploração e comunicou a missão em paz? E como é que faz isso? Vocês comunicam a polícia, a Polícia Federal, enfim, como é que é o
Então, tivemos um processo. Caso que se resolveu rapidamente, porque os imigrantes no Rio de Janeiro, na construção civil, ano passado, não estavam recebendo vale-refeição. Então, eles foram rápidos, ligaram para a gente, e aí nós falamos, tente conversar com a empresa, eles conversaram com a empresa, falaram que ligaram para a gente, e ameaçaram chamar a mídia. Na hora resolveram o problema. Pagaram tudo direitinho. Então, eu acho interessante, tem que ser consciente dos seus direitos e reivindicar isso, não dá para baixar a cabeça, não.
Ou seja, são aqueles exploradores oportunistas, né? Se não há reclamação, eles continuam explorando.
Continua. Aí, como reclamaram, não, vamos ajeitar tudo rapidinho.
Porque quem está em defesa deles, né, Reinaldo? Ninguém.
Claro.
A não ser o trabalho da Missão em Paz, da Caritas, né, enfim, que consegue
Por isso?
Deixar a, resolver essa situação, né? Porque a própria população
por
brasileira...
Por isso, Joel e Reinaldo, estou dizendo há vários tempos, nós todos da Missão Paz, não é suficiente o governo brasileiro dar o visto. Ah, você pode entrar no Brasil. Tem que depois dar um instrumental ao imigrante, ao refugiado, para se defender, o instrumental para aprender uma nova língua, uma série de coisas que até agora praticamente não está acontecendo. Então falta, ou seja, uma política global.
Nós estamos despreparados ainda para receber os imigrantes.
Sim, a política migratória não se esgota na entrega de um visto. Tem muitos outros passos que tem que ser feito para o imigrante se inserir na sociedade.
Olha, tem uma pergunta muito interessante aqui, padre, da Juliana, das Perdizes. Olha, com a Copa do Mundo, houve aumento de imigrantes, mulheres, com o intuito da exploração sexual? Você tem informação?
Então, isso não tenho informações diretas, ou seja, lá na nossa entidade não chegou a este tipo de perfil. Agora, por pesquisadores que vêm lá no Centro de Estudo Migratório, eles comentam que tem isso.
Ah, sim.
Então tem, infelizmente, também este tráfico de pessoas para exploração sexual por causa da Copa. Na realidade, isso já começou antes da Copa. Essas redes a se organizar, trazendo até, infelizmente, prostitutas do leste europeu, de outros lugares. Então, que nós acolhemos estas pessoas, posso te dizer, na realidade, agora pensando, tivemos um caso, agora que foi acolhido por nós e que ela não aceitou e saiu da rede.
Ah,
e foi protegida depois.
Qual é a nacionalidade dela?
Leste europeu.
Leste europeu, ela veio...
Então confirma, agora pensando nos vários rostos, lembrei desta pessoa. E ela foi trazida por um mecanismo, gente, passando pela Espanha, pela Holanda, um roteiro bem complexo até chegar em São Paulo.
Fala-se que, inclusive, ameaçam os familiares que ficaram lá, né?
Sim.
E isso que eles prendem a mulher, né? A jovem, a garota.
Olha, né? É um processo sofisticado, né?
Sim. Tem ameaça. Até um grupo de Paraguai, o ano passado, que conseguimos resgatar de uma oficina de costura, esses meninos tiveram logo a família ameaçada. Se vocês denunciam, lembre-se que sabemos onde mora no Paraguai sua esposa, seu filho, ameaça direta.
No caso dessa jovem do leste europeu, resolveu-se o caso dela, ela voltou ou ficou aqui no Brasil?
É ainda a questão da documentação, porque seguraram o passaporte. Então, aí tem que reconstruir toda a documentação antes de...
E ela pretende ficar aqui ou voltar?
Ela pretende voltar.
Voltar.
Foi uma experiência... infelizmente negativa.
Muito bem. O Roberto de Perus gostaria de saber do padre se ele identifica nos brasileiros algum tipo de preconceito contra os imigrantes.
Infelizmente, eu diria, começamos pelo lado positivo. Por exemplo, a chegada dos haitianos movimentou a cidade de São Paulo e não só. Foi uma corrida de solidariedade que continua ainda hoje. Hoje, antes de vir aqui para o programa, chegaram kits de higiene pessoal, caixas para distribuir com sabonete, com pasta de dente, etc., tudo para ser utilizado. Então, a solidariedade, acho que foi a resposta mais linda da sociedade brasileira.
E esses kits vieram de onde?
Pessoas que doam. Pessoas particulares que trazem, toca a campainha e entrega. Interessante. E, do outro lado, temos sinais, infelizmente, de preconceito. Sinais de racismo, pessoas que acham, opa, agora chegaram os imigrantes, vai aumentar os roubos. Coisa que, às vezes, não tem nenhuma conexão. Outra que racismo pela cor. Então, outros, por causa, preconceito, vão tirar o nosso trabalho. Então, tem estes, infelizmente, preconceitos que a gente repara até no bairro onde temos a Missão Paz.
Olha que interessante. Em 1960, o Brasil foi o primeiro país do Cone Sul a ratificar a Convenção de 1951 sobre o Estatuto do Refugiado. Em 1997, foi o primeiro país do Cone Sul a sancionar a Lei Nacional de Refúgio, Lei 9.474. Juntamente com a Venezuela, o Brasil foi um dos primeiros países a fazer parte do Comitê Executivo do Acnur.
Não, acho que nível de refúgio, o Brasil está uma das legislações de frente, realmente, tem que tirar o chapéu. O mesmo não acontece na parte de imigração. Mas no, na dimensão refúgio, sim.
Joel e padre, em relação, por exemplo, a gente estava falando agora da questão do preconceito, do racismo. Em relação aos próprios refugiados, deve existir algum cuidado específico? Porque tem grupos de refugiados que às vezes podem ter alguns problemas em seus países de origem e acabam se encontrando aqui no Brasil. Como é que é o cuidado que deve se tomar com esses encontros?
Então, nós temos o cuidado desde, por exemplo, na Missão Paz, a presença de jornalistas e estudantes, que sempre comentamos a questão das fotos, por exemplo. Quando vem alguém, olha as fotos, precisa cuidar, porque tem pessoas que têm a vida ameaçada no país de origem. Aí, para fazer um exemplo, Reinaldo, por exemplo, as Farc. Tivemos muita gente da Colômbia ameaçada de morte. E tem núcleos de Farc aqui em São Paulo. Então, nós tivemos uma experiência comprovada que estão aqui. Então, estão aqui, se cruzam com a pessoa que está no elenco para ser apagada, eles matam. Então, por isso não pode divulgar o rosto, onde ela está, há uma série de cuidados. E quando você usou o termo refugiado, Reinaldo me lembrou outra questão. Atualmente, até pouco tempo atrás, no documento aparecia refugiado. Agora a legislação brasileira, até que enfim, tirou este termo. Porque muito brasileiro achava que refugiado é uma pessoa que está devendo à justiça. Então olhava...
Um criminoso de alguma espécie, né?
Coitado, é vítima e é olhado só pelo termo refugiado. Então agora foi tirado, no documento não aparece mais o termo refugiado.
Existe preconceito e segregação entre os refugiados e imigrantes?
Ah, entre os dois?
Ou até conflito, né?
Eu acho que, João, interessante esta. Tem um pouco, eu diria, não sei se chamar de ciúme, porque o refugiado, quando ele chega ao estatuto de refugiado, ele tem direito a uma contribuição, uma ajuda econômica que vem da ACNUR, das Nações Unidas, enquanto o imigrante não. Então, o refugiado que tem seu status reconhecido, ele goza deste privilégio, recebe dinheiro. Por alguns tempos, o imigrante não. Então eles olham, eles são refugiados, conseguem o dinheiro. Então tem esta pequena...
Depende da autoestima, né? Dos grupos que chegaram, né?
Sim.
O histórico de vida de cada um.
Mas
cada
conflito
grupo.
Entre grupos?
Não, conflitos não.
Olha, nós temos aqui um desabafo do ouvinte, o Augusto Nogueira, lá do Ipiranga. Muito obrigado pelo seu telefonema, Augusto. O desabafo dele é o seguinte: o governo brasileiro não ajuda nem os brasileiros. Lá no Parque Dom Pedro tem gente morando na rua. É uma favela a céu aberto. Tem que primeiro ajudar o brasileiro para depois fazer algo para os estrangeiros, como os haitianos.
Sabe, eu responderia... Eu acho que é uma preocupação, realmente. Temos que ajudar os brasileiros. Se a gente pensa que nesse momento tem mais de 3 milhões, e não lembro quantos mil, brasileiros fora. Se todos os países, vamos dizer, os brasileiros que estão, por exemplo, na Itália, a Itália está passando por uma crise terrível econômica, dissesse a mesma coisa, então acho que se trata, acho cada um fazer a sua parte, de acolher. Acho que o Brasil tem condições de acolher? Tem. Tem condições de resolver estes problemas que, com questão de moradores de rua e outras? Tem. Acho que se trata de ver o que podemos fazer. Eu olho mais um lado para somar. Vamos resolver aquele problema.
Será que a gente não podia fazer uma pergunta também ao ouvinte, que é a seguinte: se não houvessem...
Augusto Nogueira, de Piranga.
Augusto, se não houvesse os refugiados ou os imigrantes sendo atendidos, esses brasileiros que estão nessa situação de vulnerabilidade seriam ajudados? Estariam em uma situação melhor?
Eu lembrei até uma cena de ontem. Temos uma assistente social na Missão Paz que acompanha os brasileiros. Ontem chegou um brasileiro do bairro e começou a falar mal. Ah, vocês que atendem só os estrangeiros, tá, tá, tá. A menina falou, a Josi falou, escuta, eu estou aqui para atender você. Então, fala qual é o seu problema. Ele só esbravejando, falando, não, estou aqui, o que você precisa? E aí quando ele falou, não, é que eu não estou tendo emprego, preciso de uma cesta básica. Eu vou até a sua casa, visito a casa e te entrego a cesta básica. Então, por exemplo, a mesma Missão Paz, estamos acompanhando o bairro do Glicério. Nesse momento, mais de 70 famílias necessitadas, estamos garantindo comida e tudo. Então, realmente, é um trabalho integral.
Enfim, a defesa da humanidade não tem fronteiras.
Realmente.
Muito bem. Ah, o Mário Ferrati, do Parque Novo Mundo. Já vi até manual para imigrantes. Como vamos saber se essas pessoas não são assassinas nos seus países de origem? Acredito que temos que acolher os imigrantes, mas não incentivar essa prática.
Então, acolher os imigrantes, para eles conseguir a documentação para permanecer no Brasil, eles vão ter, a partir do consulado do país de origem, vão ter os antecedentes criminais. Seja do Brasil, seja do país de origem. Isso garante que ele não tenha problemas com a justiça. Tivemos um caso, lembro, do Peru, que ele teve um problema no país de origem, não conseguiu a permanência. Ele teve que voltar para o
voltar para o país.
Então, acho que existem mecanismos para ver isso. E, então, eu diria, por experiência, são pouquíssimos os casos que têm perfil, podemos dizer, criminal, etc. A maioria são pessoas realmente que vieram aqui para arrumar emprego, para ajudar a sua família, para fugindo de uma guerra. Então, não tem este perigo.
Então, o controle hoje é muito maior. A gente imagina, né, Joel, quando a gente pensa no passado, como vários nazistas, não refugiados, mas que fugiram lá do fim do regime, que estiveram aqui na Argentina, em vários países sul-americanos, inclusive o Brasil.
Se esconderam.
E que se esconderam muito bem, né? Hoje é muito mais difícil isso, padre?
Sim, hoje é muito mais complicado. Vimos até que torcedores, nesses dias, foram barrados, torcedores que tinham problemas no país da origem, não conseguiram entrar, me parece que foram 15.
Torcedores violentos, sim, pedófilos, né? Vários casos.
Então, acho que dá para, hoje em dia, ter um controle melhor.
Falando em controle, padre, 5.200 pessoas em situação de exílio. Como administrar culturas e costumes tão diferentes?
E são realmente os que receberam o status de refugiados. É uma estatística até interessante de 100 que pedem refúgio no Brasil, atualmente é concedido a 31. Esta percentagem, 31% consegue, os outros não. E, claro, com refugiados, depois começa uma série de atividades. Lembro a Caritas conversando ontem, que está fazendo um trabalho fantástico, está criando a Copa dos Refugiados. Em paralelo à Copa que está acontecendo no Brasil, tem as seleções de refugiados
isso,
que estão competindo.
Eu ia fazer essa chamada aqui. Vamos colorir a nossa Copa. Caritas, São Paulo e Acnur apoiam uma autêntica Copa dos Refugiados. 16 seleções nacionais, organizadores de mais de 10 países, de 5 a 6 de julho de 2014, na comunidade Novo Glicério, em São Paulo. Abertura no dia 28 de julho, na missão Paz. Você tem que estar lá. Esse é um convite a você, viu, ouvinte?
Realmente.
Do Observatório Terceiro Setor.
Uma Copa muito interessante, não?
É, você que acompanha a Copa do Mundo, acompanha a Copa dos Refugiados também.
Que é outra Copa do Mundo.
Muito bem. E, por isso, eu também faço uma outra chamada a você, ouvinte. O Centro de Acolhida para Refugiados da Caritas está recolhendo cobertores e produtos de higiene pessoal, além de fraldas para crianças. Tem muita criança lá, padre?
Tem. A Caritas está com muita criança. Até nós fizemos vários pedidos para a questão de fralda para criança, que às vezes são os mesmos, nos ajudamos, colaboramos muito, somos parceiros, a Caritas e Missão Paz há muitos anos. Então, por exemplo, a questão de crianças, às vezes a gente esquece, por exemplo, pedir nas doações fraldas. E são crianças normalmente pequenas, então até filhos dos haitianos agora começam os primeiros a chegar e precisa de ajuda nesse sentido.
Então você, ouvinte, pode fazer um ato humanitário importante. Seja solidário. Entregue as doações na Major Diogo 837 Bela Vista ou pelos telefones 4306-4396 ou 4306-4620. Repetindo, entregue suas doações pelo telefone 4306-4396 ou 4306-4620. É muito importante essas doações, não, padre?
Se ajuda muito. Olha, tem momentos que percebi... Até pouco tempo atrás, teve uma noite que teve uma chuva num lugar, muitos imigrantes se molharam, e aí precisaram de colchões e tudo. Nós tínhamos, graças a doações, lá vários colchões, entregamos aquela noite 60 colchões, 80 cobertores, pessoas que se tinham molhado tudo, que a chuva entrou nas casas, então é uma forma de ajudar.
Para fechar nosso programa, padre, foi um grande prazer tê-lo aqui junto com o Reinaldo Canto.
Ah!
Eu gostaria que você fechasse com as suas conclusões finais, Mas me contasse, tem aqui uma acolhida para refugiados, vocês estão pedindo uma campanha para ajuda humanitária. Que caso na missão de paz, desde o tempo que você está no Brasil, te tocou mais? Que você quer compartilhar com o ouvinte do Observatório do Terceiro Setor?
Olha, com os ouvintes e com você, Reinaldo, eu queria... São muitas, claro, as histórias. Uma, agora que me vem na cabeça, logo que cheguei na Missão Paz, há 3 anos atrás, o caso de um jovem da África Central. Ele tinha fugido. Quando ele estava em casa, ouviu tiros. Ele desceu, encontrou o pai e a mãe mortos e foi levado pelo exército e violentado por 1 semana. Um que estava segurando ele como refém teve piedade, o deixou fugir, ele entrou num navio sem saber o destino e chegou em Santos. Ele achava de ir para a Europa, chegou em Santos e logo que foi acolhido por nós, de Santos foi trazido para a Missão Paz. Ele estava, claro, numa situação de luto, de crise existencial e tudo. Tivemos que interná-lo também, através de uma parceria com as clínicas, por 3 semanas. Uma vez reconstruído, começou a se trabalhar com psicólogo e tudo, ele começou aos poucos se reerguer. Claro, foi difícil, realmente. A primeira coisa foi tentar ter o contato dos 2 irmãozinhos que ele tinha no país de origem. Para contar o resultado final, ele arrumou um emprego, foi para outro emprego, entrou na universidade, está terminando a universidade e conseguiu trazer os 2 irmãos para cá. Ou seja, acho que é uma história fantástica, onde a pessoa chegou no fundo do poço realmente, conseguiu se reerguer, se reestruturar e vencer realmente. Acho que também para mim me emocionou muito esta história. Quando ele veio a última vez me falar, olha, consegui trazer meu irmão e minha irmã, fantástico.
Padre, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado pela entrevista.
E obrigado a vocês, obrigado a todos os ouvintes.
Espero revê-lo brevemente.
Com certeza.
Muito bem, a produção do Observatório do Terceiro Setor foi de Ana Rogens, Rubens Meyer, Joana Ferreira, Diego Scala, Maria Fernanda, Sandra Porto e Marisa Marega. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Reinaldo, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado, Joel.
Vamos torcer agora pelo Brasil na Copa.
Agora vamos para a Copa.
Padre, você vai torcer para o Brasil?
Claro. Agora, até que não dá Itália-Brasil. Aí fica dividido. Itália, sangue italiano prevalece. Mas até bem. Aí passou a torcida para o Brasil.
Ouvinte, seja complacente com o Padre Paolo, porque ele faz um trabalho importante. Mas realmente, não torcer para o Brasil, Padre, um puxão de orelha no senhor, hein? Como eu disse, os trabalhos técnicos são de Cléo Rodrigues, o competente, né? Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. Veja a reprise na terça-feira, 1h da manhã. Estamos também no Facebook. Acesse, curta e comente os programas na nossa página, facebook.com, Observatório 3 Setor. Para ouvir novamente esse programa, dentro de instantes ele estará disponível no Facebook. Voltaremos na quinta-feira. Até lá, com uma vitória do Brasil sobre o México, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Brasil! pra jogar e pra mostrar que eu posso torcer, chorar, sorrir, gritar. Não importa o resultado, vamos pra matar.
Brasil!
Acompanhe todas as terças e quintas-feiras Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais informações do universo das fundações e as organizações do terceiro setor, aqui na Rádio Trianon. Apoio FUNASP. Tendência Mídia. Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.